Mãe, se você tá vendo esse vídeo é porque eu morri. Hoje eu completo 27. São 46 anos antes dos 73. Essa é a sua expectativa? Mãe, você sabe quem me matou, não sabe? Já me matava um pouco a cada dia. E só você sabe quanto que eu lutei. Não deu mais pra continuar.
Artistas no Exílio, um podcast cadal em defesa da liberdade de expressão artística.
Eu sou Orion Lali, eu sou artista fazedor. Eu sou um refugiado político reconhecido pelo governo francês. Eu tive que sair do Brasil por falar de HIV e AIDS e por acreditar e fazer arte em 2022. Fazedor. Costumo dizer, e eu gosto dessa palavra, porque no Brasil viver de arte já é bem complicado. Eu venho de uma família de artistas, então a gente, desde pequeno, eu aprendi a lidar com diferentes formas de arte, tanto no teatro, quanto eu fiz coral, então depois a partir de alguns anos, eu comecei a estudar mais direção e também a pesquisar um pouco as artes da cena e tudo mais. Então, a gente tem que fazer um pouquinho de cada coisa. E eu gosto dessa palavra, assim, de me nomear como um fazedor, sabe? E vai fazendo. Comecei a pesquisar mais a fundo sobre as múltiplas linguagens da arte e o que seria possível fazer, eu comecei a entrar num processo também muito autodocumental, né? Um processo de escrita mesmo, de registrar todos as facetas da vida, de tentar entender também como aquilo funcionava no meu corpo também. Então, eu comecei a pesquisar na universidade, uma pesquisa científica sobre qual é o estado, né, que esse corpo tem estando em cena ou, enfim, nas diferentes formas dele estar. E a sexualidade veio muito de encontro enquanto... Quando eu chego e tenho que falar, né, que pessoas LGBTQIA+, parece que tem uma coisa que você tem que chegar para a família e dizer, olha, não, eu sou gay, não, eu sou lésbica. Olha só, gente, parece que existe esse movimento, né, que as pessoas heterossexuais normalmente não chegam e falam, oi mãe, sou heterossexual, ou sei lá. E sempre esse tema é uma coisa que atravessa e foi atravessando. Então, eu comecei a olhar para isso também, né? E a entender a minha sexualidade enquanto potência artística também. A partir do momento que eu descobri que eu vivia com HIV, eu precisava primeiro, num primeiro momento, falar sobre sexo.
A obra de Orion, que questiona como funcionam as instituições mais tradicionais em relação à sexualidade, sempre foi provocativa e irritante para o establishment, tanto que, finalmente, sua obra Todos os Santos expôs em 2020 o Centro de Arte Helio Tísica de Rio de Janeiro, foi censurado por um deputado que o denunciou criminalmente por difamação religiosa.
Esse trabalho não é o meu trabalho mais, sabe, mais, digamos assim, questionador ou mais, meu Deus, o que é isso? Não, ele era um trabalho muito sincero, sabe, desse corpo sendo servido também a essa imagem criada, sabe, esse arquétipo da religiosidade que atravessa o pensamento brasileiro e como isso interfere na nossa relação dia a dia, sabe? Como isso interfere na comunidade LGBTQIA+, né? Como esse voto num país laico interfere em tudo isso, né? E esse deputado do PSL que foi no museu e chegou e apontou e falou que era uma santa trans, a partir do momento que ele chega e fala que é uma santa trans, meu, para mim é uma honra, é uma leitura do trabalho que eu nem tinha me proposto a pensar, até porque eu não sou uma pessoa trans, então eu não posso me ocupar desse lugar, sabe? Mas ele, enquanto de fora, extrema-direita, chegar e olhar para esse trabalho e falar, olha, é uma santa trans, meu, é maravilhoso, porque meu corpo está ali, os meus medicamentos, e tem um frasco de vinho também representando sangue e Deus do Baco, enfim, tem uma série de coisas mitológicas que envolvem todo esse trabalho. Mas ele falar que o meu corpo está sendo oferecido, ele dizer isso para uma santa trans, meu, é incrível, sabe? É maravilhoso.
Eu vou te contar que você não me conhece. E eu tenho que gritar isso porque você está surdo e não me ouve. A sedução me escraviza você. Ao fim de tudo, você permanece comigo, mas preso ao que eu criei, e não a mim. E quanto mais falo sobre a verdade inteira, um abismo maior nos separa. Você não tem um nome, eu tenho. Você é um rosto na multidão e eu sou o centro das atenções. Mas a mentira da aparência do que eu sou e a mentira da aparência do que você é. Porque eu não sou o meu nome. E você não é ninguém.
Embora a acusação criminal tenha acabado por ser arquivada por um juiz, este ato de censura foi o início de uma escalada de ameaças personais contra a vida de Orion, que obrigou a deixar a cidade, refugiar-se em sua cidade natal e, finalmente, pedir sua segurança quando uma mala incendiada e, em seguida, um cachorro morto foram depositados em sua porta como uma mensagem clara de intimidação.
Quando apareceu esse cachorro morto, e eu já tinha mudado de casa algumas vezes, já tinha sido perseguido na rua lá no Rio de Janeiro, quando eu fui tirar o trabalho do museu. Então, apareceu o cachorro morto, eu falei, não, daqui para frente é um tiro que eu levo, sabe? Daqui para frente vai ficar pior. Foi o limite, assim, foi o limite nesse dia. E no mesmo dia, eu consegui o contato de um advogado da OAB, Carlos, lá de São Paulo, que trabalha com direitos de pessoas LGBTQIA+. E contei a história brevemente para ele, e aí ele falou, Orion, você precisa sair da sua casa agora, agora. Então eu deixei louça na pia e comida na geladeira. Peguei tudo que eu comecei a pensar, o que eu vou precisar para viver. Enfiei numa mala e saí, sabe? Peguei minha cachorra, estava lá, não ia deixar ela sozinha, e saí. O advogado também disse que isso era um caso clássico de milícia, né? No Brasil a gente sabe como a milícia está se estruturando, né? Até grupos neofascista, grupo nazista, e a gente está vendo que as coisas estão acontecendo. É isso, as pessoas com o governo Bolsonaro se sentiram no direito de matar outras pessoas, porque o presidente disse que tudo bem, sabe? Então eles se sentiram no direito de expor tudo que eles queriam expor e depois fala que era mimimi, e que os direitos não sei o quê, e nananã. Então, eu acho que esse processo de, por mais que ganhe, esquerda ganhe, o Lula ganhe, enfim, ele, eu acho que não vai demorar muito para mudar alguma coisa, assim.
Hoje, Orion tem um status de refugiado político na França, onde encontrou a oportunidade de reconstruir sua vida e já fez sua primeira exposição intitulada Deus tem AIDS, agregando suas novas experiências da vida na Europa às suas raízes brasileiras.
E a primeira coisa que aconteceu quando eu cheguei aqui é... Eu fui para a Torre Eiffel, e liguei para minha mãe, do tipo, oi mãe, aí ela, quê? O que que tá acontecendo? Onde você tá? O que que é isso? Ninguém entendendo nada, assim, eu falei, olha, então, aconteceu isso, isso, isso e isso, e aí sim, eu tive que explicar para ela, e foi um chororô, e foi uma loucura, assim, e é isso também, né, é... Eu venho dizendo ultimamente que é, eu sou um bebê de novo, né? Tem que se adaptar e aprender a, como o texto do Kafka, né? A gente tem que reaprender a falar, né? O macaco tem que aprender a se comportar como humano, eu me sinto assim, sabe? Tendo que reaprender a falar, reaprender a conviver, reaprender a viver nesse novo país. Então, e então eu consegui trazer e estou tentando pouco a pouco, é, sem perder também, é, sem essa ideia de que, olha, eu estou na Europa agora, então eu vou europeizar o meu rolê, sabe? Não, não. É, eu vou trazer a minha bagagem, o meu processo, o Brasil, vou continuar falando. Vou continuar colocando questões e coisas que vão me influenciando aqui também. E são diferentes formas, né, das pessoas enxergarem. Por exemplo, a exposição chamava Dio Alessidá, é, que é Deus tem AIDS, e o AIDS com o cifrão, né, no lugar do S. E a relação que as pessoas tiveram e a recepção que as pessoas tiveram dessa exposição aqui foi uma coisa absurda, assim, é, foi maravilhoso, sabe?
O nosso amor chega sempre ao fim. Tu velhinha com teu ar ruim, e eu velhinho a sair porta fora. Mas de manhã algo estranho acontece. Tu, gaiata, vens da
catequese. Me mataram no Brasil, por mais que eu, não, que eu esteja vivo. Me mataram no Brasil, né? É, de certa forma, mataram o meu trabalho artístico, mataram um processo ali. E agora eu tenho que renascer aqui e conseguir minha vida de novo. E esse é um processo muito doloroso, foi muito doloroso, assim.
A história de Orion Lali termina aqui. Se quiser saber mais sobre o trabalho dele, acesse www.orionlali.com.br. Não perca o próximo episódio de Artistas no Exílio, em que o ilustrador Ramon Soloe Valé nos conta por que escolheu América Latina para se exiliar-se quando tive que deixar a Guiné Equatorial.
Artistas no Exílio, um podcast Cadal em defesa da liberdade de expressão artística.